Hoje, 17 de março, entra em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Essa lei que é a primeira lei a propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais. A nova lei foi sancionada, aprovada no ano passado, mas houve um prazo para que as próprias plataformas também pudessem se ajustar, assim como os organismos públicos que vão fazer a fiscalização dessas novas regras. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a deputada Rogéria Santos, que é do Republicanos da Bahia, ela que coordenou o Grupo de Trabalho de Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital aqui na Câmara. Deputada Rogéria Santos, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico e num dia tão importante da entrada em vigor do ECA Digital, né?
Sem dúvida, Ana Raquel. Eu é que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e dizer que, de fato, é uma data muito importante, é um marco zero de proteção a crianças e adolescentes em ambiente digital. E nesse momento, tudo que o ECA Digital ele trouxe, ele veio descortinar o ambiente digital. Na verdade, estava posto, todo mundo via, todo mundo tinha ciência de tudo o que acontecia, porque já não era mais somente na Deep Web, é uma realidade que você via em todas as plataformas. E o ECA veio com a força da legislação, da regulamentação do ambiente digital. Portanto, esse é um marco histórico em proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes no nosso país.
Deputada Rogéria Santos, quando a gente fala do ECA Digital e houve toda uma repercussão da votação, especialmente depois das denúncias, a gente lembra do influenciador Felca, da adultização, da erotização de crianças, de monetização de conteúdos com menores de idade, que levava para essa questão da sexualização. E não só isso, vários outros riscos. E aí eu queria que a senhora pudesse pontuar aqui para a gente o que a senhora considera que Por que esse ECA Digital é um marco tão importante? O que que traz de segurança e de parceria entre famílias, entre o Estado, entre as próprias plataformas? Em que momento, por que que elas estão sendo cobradas e como que isso vai se dar na prática?
Na verdade, se a gente falar grosso modo de um ambiente digital, é comum e que as crianças e adolescentes consigam se desenrolar muito bem naquele ambiente. São rápidos para aprender, têm um aprendizado acelerado, e aí começa o grande problema. Porque quando você vem para as famílias, os pais, os responsáveis pela educação daquelas crianças, os responsáveis pelo dia a dia, pelo monitoramento daquelas crianças, não tem o mínimo de educação digital, conhecimento digital, para que possa fazer um monitoramento na vida daquela criança e adolescente que surta um efeito. Então, essas crianças e adolescentes ficavam até então, a gente espera que essas coisas estejam de fato sendo efetivadas, ficavam soltas. É como eu sempre costumo dizer isso, e a gente usava muito essa expressão nas audiências públicas do grupo de trabalho, que ou eu e você, ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora, você pega o seu filho e você coloca na mão de um estranho na rua, você não faz isso. A gente ensina nossos filhos o quê? Se algum estranho falar com você na rua, você não chega perto, você não aceita nada de estranho, você não fale com estranho. E o que aconteceu? No ambiente digital não é diferente. Quando você pega o seu filho e permite que ele esteja ali sem o monitoramento, e aí, na outra ponta, vem então as redes sociais, as big techs que trabalham nesse ambiente e que também permitiam, ainda que quando nós fizemos as visitas dos grupos, no grupo, e nós fomos em cada um dos provedores de redes sociais, nós visitamos todos em loco, para conhecer o trabalho, para saber como era a segurança e a proteção de crianças e adolescentes naquele ambiente, ainda que eles dissessem que acontecia, porém era muito comum essas crianças e adolescentes burlarem o próprio sistema e também os próprios pais irresponsáveis não terem a educação digital e permitirem, inclusive, que seus filhos navegassem nas suas próprias contas. Pense comigo, eu e você, nós somos adultos. Sim. O que eu e você vimos no nosso dia a dia é interessante para criança e adolescente? A gente não sabe. Então, essas crianças estavam sem regramento expostas a esse ambiente e as suas famílias, por total desconhecimento, não tinham ideia do perigo que tudo isso representava. E aí, a gente precisou chamar, sim, as big techs, as empresas, à responsabilidade, porque é um produto. O produto está no mercado. Então, se você vem para o lado, a gente está aí no mês do consumidor, se você vem para o direito do consumidor, você observa que a responsabilidade do mal ou de algum efeito colateral que o produto traga ao consumidor, o fornecedor é responsável. Então, no direito da criança e do adolescente, não pode ser diferente. Se são crianças e adolescentes que estão expostas lá, o princípio mor do ECA Digital é: vamos chamar a responsabilidade às empresas e às famílias, porque o nosso objetivo maior é garantir e proteger direitos de criança e adolescente. Aliás, durante os 3 meses que nós estivemos com o grupo na efetivação direta dos trabalhos, era essa tecla que a gente batia. Nós não estamos aqui para punir Big Techs, nós não estamos aqui para crucificar famílias, nós estamos aqui para garantir totalmente proteção e direitos de crianças e adolescentes.
E aí é interessante a gente colocar, né, deputada Rogério Santos, que o ECA Digital, ele traz também esse alerta, que a gente pode até falar de um letramento digital mesmo das famílias e instrumentos para essas famílias poderem monitorar, porque também, até então, havia um monitoramento, a possibilidade, mas não de uma forma tão tranquila pelas plataformas ou tão amigável ou tão intuitiva. E agora, por exemplo, eu trago aqui no ECA Digital, crianças e adolescentes de até 16 anos só podem acessar redes sociais se a conta estiver vinculada de um responsável, e as plataformas precisam oferecer as ferramentas claras para monitorar tempo de uso, contatos, conteúdos acessados. Então, de fato, é uma parceria, tem que ser essa parceria. E o Estado junto pela fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados.
É, sem dúvida. Na nossa visita às Big Techs, a essas plataformas, a gente verificou que algumas delas, inclusive, possuíam algumas ferramentas. Só que o grande problema se dava exatamente no letramento. Os pais desconheciam onde eu navego aqui para achar alguma coisa para proteger meu filho. E os pais não tinham essa noção. Porque até então, o que os pais entendiam, né, as famílias entendiam? Que ali não tinha perigo. E aquela criança ficava sem o monitoramento, tanto físico da família ali em loco, quanto das ferramentas que podiam, falando bem grosseiramente, trancar aquele sistema para qualquer tipo de perigo. E hoje a gente observa que as empresas tiveram que se adequar. Eu acredito que nesse primeiro momento eles já se adequaram em grande parte da questão do ECA Digital, mas que ainda vai ser um grande teste para tudo isso, e é por isso que o Estado precisa monitorar como vai se dar essa reação, como isso vai fluir, como as famílias vão corresponder. A gente precisa acompanhar os dados, os números, e aí, muito bom, por sinal, a criação de um ente que vai ter essa responsabilidade quase que exclusiva para esse ambiente protetivo de crianças e adolescentes, e também com uma grande preocupação do letramento digital, porque a gente não pode nem esquecer ainda que tem um fator preponderante enorme em tudo isso, que são os conflitos geracionais. Então, você vai estar pedindo a pais, mães responsáveis de 50 anos, por exemplo, para dizer: ó, você precisa agora ser meu aliado para proteger os seus filhos. Então, a grande boa vontade, é lógico que as famílias se colocam à disposição. e mais elas precisam saber como fazer. E é nesse como fazer que entram as empresas com todo o seu arcabouço protetivo e de monitoramento, e o Estado exatamente trazendo essa fiscalização, se a gente pode dizer assim, mas todo mundo unido, formando uma rede de proteção. Para mim, o ECA trouxe isso, né? Ele trouxe as famílias, ele trouxe o Estado, ele trouxe as empresas para juntos formarem uma rede em ambiente digital para proteger as crianças e adolescentes.
E aí, né, deputada Rogéria Santos, acho que vale a pena a gente até pontuar aqui rapidamente, muito rapidinho mesmo, pontos aí basilares do ECA Digital. A gente falou aqui da supervisão parental reforçada, a verificação de idade para que as plataformas elas tenham, de fato, métodos eficazes, porque, como a senhora mesma pontuou aqui, as crianças e os adolescentes, eles sabem mexer. Então, se não tiver uma questão de verificação de idade real, eles vão conseguir entrar. Aí tem prevenção, tem proteção, proibição e regras de exploração comercial com conteúdos, né, que explorem mesmo as crianças de forma erotizada, com linguagem adulta, combate a conteúdos perigosos. A gente tem uma série de questões. E aí eu trago aqui, por exemplo, eu tenho filhos adolescentes e há uma preocupação do mais novo, de 11 anos, de falar assim, mas eu não vou poder acessar nada? Como é que vai ficar isso? E eu falo, é um aprendizado das famílias, das crianças, dos adolescentes, nesse sentido, como a senhora bem colocou, de mais proteção, porque cada coisa é na sua hora, né?
Sem dúvida. E eu vou ser sincera para você, é que se conselho fosse bom, né, a gente não dava, a gente vendia, né? Que tem esse ditado bem popular. Eu vou ser sincera para você, se eu tivesse hoje um filho, uma criança e adolescente entre 10, 11, 12, 13 anos, até no máximo os 16 anos dele, se ele não fosse uma criança totalmente responsável, eu sequer daria um celular a ele com acesso à internet. Daria um celular, mas que não tivesse acesso à internet, em que eu pudesse me comunicar com ele em qualquer eventualidade, porque a todo momento, eles são muito inteligentes. Nossas crianças e adolescentes têm uma perspicácia e uma velocidade de raciocínio e aprendizado que é um banho na gente. Não é só no ambiente digital, não. É em tudo. Então, quando a gente não presta atenção... E o que que aconteceu durante muito tempo? O celular, a gente dava com acesso à internet à criança como meio de diversão. Nós não imaginávamos que essa diversão estava custando um preço altíssimo. Crianças perderam vida. E famílias entraram em colapso por conta dessa questão. Então, a gente precisa entender que é muito sério tudo isso. E enquanto a gente não entende, é por isso que a gente fala muito da educação, do letramento digital para as famílias precisam entender isso, precisam estar juntos com o Estado, com as empresas e monitorar. E lembrando que a criança... Para que ela esteja naquele ambiente sozinha, ela não tem a mínima condição. Exato. Sem o monitoramento dos pais. Então, os pais precisam internalizar isso e vivenciar. Mas é difícil para eles, porque toda a vida hoje de adolescentes é digital, mas a gente precisa fazê-los entender e, quem sabe, a gente resgatar até... atividades com os nossos filhos, a gente olhar um pouco mais in para a nossa família, né? Inside, olhar dentro, verificar e estar juntinho. Porque eu também falo sempre o seguinte, que os pais procuram muito tempo e se desculpam muito. Eu não tenho tempo. Gente, não é a quantidade de tempo. Quem é que tem tempo hoje em dia? Se você quiser um tempo para qualquer coisa na sua vida, você tem que reduzir o seu horário de dormir, porque o tempo já não tem como você conciliar. Sim. Mas é a qualidade do tempo que essa família dedica aos seus filhos, crianças e adolescentes, lembrando, estão em idade de formação. Então isso é muito importante, essa qualidade, não é a quantidade. Porque eu posso estar o dia inteiro dentro de casa e nem olhar para os meus filhos. Como eu posso ter apenas uma horinha por dia de estar presente na vida deles, mas essa uma hora equivale a um dia inteiro. Isso depende muito mais, a meu ver, de nós do que dos nossos filhos.
Certamente, e a gente está ali justamente para dar esse suporte à caminhada deles. Deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, deputada, muito obrigada pela entrevista, foi super importante essa participação aqui, porque é também nosso papel como veículos públicos mostrar de que a partir de agora, 17 de março, o ECA Digital está valendo, essas regras vão ser um grande aprendizado para empresas, para governos e para as famílias, e a gente espera que as crianças e os adolescentes tenham cada vez, claro, mais segurança e uma formação segura, sólida e feliz, né? É isso que todo mundo espera, e os próprios parlamentares quando votaram essa lei. Obrigada, viu? Um ótimo dia de trabalho para a senhora.
Eu é que agradeço, e é bom quando a gente vem e a gente humaniza essa temática para que as famílias percebam, né? É, são famílias. Nós estamos lidando com seres humanos, apesar de as máquinas estarem totalmente envolvidas nessa história, mas em primeiro lugar estão nossas crianças e adolescentes. Então, que Deus nos inspire e ajude a cada família nesse processo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
Certamente. Obrigada, viu?
Obrigada.